DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Raquel Oreiro e apresento-lhe as notícias desta segunda-feira, dia 23 de outubro de 2017. A Organização Mundial da Saúde anulou este domingo a nomeação de Robert Mugabe, presidente do Zimbábue, para embaixador da boa vontade depois de várias críticas da comunidade internacional. Durante o fim de semana, foram muitas as vozes que se opuseram a esta nomeação. Foi o caso, por exemplo, do governo do Reino Unido, que a classificou como surpreendente e decepcionante. O governo do Zimbábue já reagiu e pediu à OMS que reconsidere a decisão. O ministro da Educação Superior, Jonathan Moyo, afirmou mesmo que a OMS perde o respeito se anular a designação de Mugabe como embaixador. Os esforços do Zimbábue na luta contra o tabaco e doenças não transmissíveis foram as justificações dadas pela OMS para a polémica escolha do presidente Mugabe. Na capital angolana, Luanda, o fim de semana fica marcado de novo por atrasos na distribuição de combustíveis, o que gerou mais uma vez filas no abastecimento. Segundo a Sonangol, os atrasos na distribuição, especialmente de gasolina, ficaram a dever-se a problemas operacionais relacionados com a logística de distribuição. A situação estará já a ser normalizada. Insegurança, criminalidade e elevado nível de doenças são estes os principais fatores que impedem um crescimento mais rápido do turismo em Moçambique. Quem o diz é a consultora britânica Euromonitor, que, numa análise ao setor da aviação, viagens e turismo no país, dá conta também que há problemas nas infraestruturas e nos serviços que fazem com que os turistas prefiram passar as suas férias em destinos como a África do Sul, o Zimbábue, Madagascar ou a Tanzânia. Ainda em Moçambique, o Parlamento retoma esta segunda-feira as reuniões plenárias. Em cima da mesa deverá estar a revisão da legislação que introduz a eleição dos governadores provinciais, que a RENAM, o principal partido da oposição, entende que é fundamental para a paz no país. Na Guiné-Bissau já é conhecida a data para o 9º Congresso do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC. O encontro vai realizar-se em Bissau, de 30 de janeiro a 4 de fevereiro, anunciou este fim de semana o presidente do partido, Domingos Simões Pereira. Terá como lema PAIGC unido na disciplina pelos ideais ao serviço da paz, estabilidade e desenvolvimento da Guiné-Bissau. 13 pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas em consequência de um atentado suicida ocorrido ontem em Maiduguri, na Nigéria. O atentado foi realizado por 3 mulheres suicidas que se fizeram explodir na rua com um intervalo de poucos minutos. As autoridades nigerianas remeteram esclarecimentos para hoje. O governo da Somália anunciou a prisão de 4 suspeitos de terem participado nos 2 atentados terroristas da semana passada, que mataram 358 pessoas e deixaram feridas mais de 220. Pensa-se que os suspeitos estejam envolvidos nos ataques e tenham facilitado a entrada dos caminhões armadilhados em Mogadíscio. O governo espanhol anunciou a aplicação do artigo 155 da Constituição, que prevê uma intervenção na autonomia política da Catalunha. Esta foi a resposta de Madrid à luta dos separatistas catalães pela independência. A medida terá que passar pelo Senado já esta sexta-feira. Este fim de semana, milhares de catalães saíram à rua em protesto. E na Alemanha, cerca de 12 mil pessoas participaram ontem no centro de Berlim numa manifestação contra o ódio e o racismo. Os protestos decorreram 2 dias antes da sessão constitutiva do novo Parlamento alemão, que volta a contar com representantes do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha. O AfD foi a terceira força mais votada, com 12,6% dos votos, nas eleições gerais que se realizaram em setembro no país. E terminamos com o futebol alemão. Ainda não foi este fim de semana que o Colónia e o Werder Bremen conseguiram uma vitória. As equipas empataram num jogo sem golos. Com os mesmos números no marcador, ficaram também o Dortmund e o Frankfurt. Ambas as equipas marcaram 2 golos. Nesta 9ª jornada da Bundesliga, o Leipzig venceu o Stuttgart em casa por 1-0. Já o Augsburgo perdeu contra o Hannover por 2-1. O Bayern Leverkusen goleou o Borussia Mönchengladbach por 5-1 e o Bayern de Munique voltou a vencer frente ao Hamburgo por 1-0. No fecho da nona jornada, o Hoffenheim não foi além do empate com o Wolfsburgo. Freiburg e Hertha Berlim empataram também a uma bola. Contas feitas, Borussia Dortmund e Bayern de Munique continuam a liderar a Bundesliga com 20 pontos. Segue-se o Leipzig com apenas um ponto de diferença. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Tensão aumenta no Togo. Este fim de semana, mais um manifestante foi morto em Sokodé. Desertores extremistas explicam por que abandonaram o grupo Al-Shabaab na Somália e ainda mais um episódio da radionovela Learning by Ear. Estes são os destaques da emissão da manhã desta segunda-feira, dia 23 de outubro de 2017. A instabilidade no Togo não para de aumentar. Desde meados de agosto, milhares de pessoas têm saído à rua para manifestar o seu descontentamento para com o presidente Faure Gnassingbé no poder desde 2005. A tensão no país tem estado a crescer em cidades como Lomé e Sokodé. A oposição não tem baixado os braços e tem vindo a apelar para que o povo se manifeste contra a família Gnassingbé no poder há 50 anos. Na semana passada, mesmo depois do governo ter proibido das manifestações, a população voltou às ruas. Mais uma vez, houve confrontos entre manifestantes e a polícia. No sábado passado, mais um togolês terá sido morto, desta vez na cidade de Sokodé, a segunda maior do país. Na capital, Lomé, os protestos parecem ter acalmado no fim de semana. No entanto, 16 togoleses foram condenados pelo Tribunal de Primeira Instância por distúrbios de ordem pública, resistência à polícia, agressão, violência e rebelião. De acordo com os manifestantes, a violência tem estado a aumentar. Hoje a situação intensificou-se mais uma vez. A polícia prendeu um jovem de 17 anos e feriu outros dois jovens de 15 anos. A oposição acusa a polícia de estar a utilizar, para além do gás lacrimogéneo, outros tipos de armas que já provocaram a morte de vários manifestantes, inclusive menores. Este fim de semana, o governo do Togo confirmou que cerca de 60 pessoas foram presas e 4 acabaram por morrer baleadas. No entanto, não está claro quem foi o autor dos disparos, diz o ministro da Segurança do Togo, Damian Yark. Onde é que as pessoas foram baleadas e por quem? Eu posso assegurar que não são só as forças de segurança que têm armas. A oposição tem vindo a denunciar atos de intimidação por parte do governo. A população está assustada e, segundo o testemunho de vários cidadãos, os militares têm estado a aterrorizar a população, atirando tiros para o ar durante a noite para aumentar o medo. Milícias vestidas com roupas civis entram em áreas residenciais, atingem os cidadãos com bastões para evitar que eles participem nos protestos. Como é que isto está a acontecer? Vocês dizem que querem paz, mas vejam como perseguem as pessoas pelas ruas. Nós também queremos paz e queremos uma constituição normal. Estamos simplesmente aqui sentados, não estamos a fazer nada e vocês atacam-nos com gás lacrimogéneo. Faure Gnassingbé tentou acalmar a situação propondo a realização de um referendo sobre o limite dos mandatos presidenciais no país. No entanto, a oposição continua a exigir a demissão do presidente e quer que, no futuro, o líder só possa permanecer no comando do país por 2 mandatos de 5 anos, como previa a Constituição em 1992. No entanto, em 2002, a lei foi alterada para que o pai do atual presidente se pudesse candidatar a um terceiro mandato. Jean Deglis é advogado e presidente do movimento Construir o Togo. Na sua opinião, a solução poderia passar por voltar à Constituição de 1992, como a oposição exige. É possível, mas não acontecerá. Mas poderíamos, por exemplo, revogar a lei constitucional de 2002. O retorno de apenas certos fundamentos de 1992 seria suficiente. Desde o início dos protestos em agosto, quase 100 mil pessoas participaram já nos protestos a favor da demissão do presidente. Há registro de pelo menos 12 mortos.
E aproveitamos agora para lançar a habitual pergunta do dia. Qual a sua opinião sobre os protestos no Togo? Acha que o presidente deveria ouvir o povo e deixar o poder?
saiba como pode participar neste debate.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
A Somália pertence aos 10 países mais afetados pelo terrorismo no mundo. De acordo com o Índex Global do Terrorismo, aproximadamente 4 mil pessoas perderam as suas vidas devido a ataques terroristas entre 2006 e 2015. Hoje, trazemos-lhe uma entrevista com dois desertores da milícia extremista Al-Shabaab. Detalhes com Meir Brito.
Abu e Gaderi são nomes fictícios. Os dois homens querem preservar suas identidades por medo. Eles são desertores da milícia extremista Al-Shabaab, localizada na violenta região de Loa Shabelle, que fica ao sul da Somália. Não é possível checar a história dos dois homens de maneira independente, mas eles dizem que é importante falar. Em troca, eles esperam voltar a trabalhar como professores e receber ajuda de outros países por terem abandonado a milícia. E é Gader quem vai direto ao ponto.
Existem diferentes formas de governo, como a democracia e a ditadura imposta por militares. Todas são feitas por pessoas. Somente o Estado Islâmico baseia-se na palavra de Deus. Deus é o único princípio. É dever de todo muçulmano seguir os preceitos de Deus.
Mas Deus ordena a explosão de carros-bomba? Deus manda terroristas suicidas às cidades da Somália para matar civis? Gader demora a responder, olha para o chão e então diz:
amanhã.
A violência é a razão principal de termos abandonado a milícia. Queríamos lutar contra os infiéis, contra os invasores da Somália e por um Estado Islâmico. Mas a luta já não é mais essa. Hoje, nosso movimento mata civis. Isso não apoiamos.
Os dois homens contam que fizeram parte da luta armada, mas, segundo eles, isso foi por pouco tempo. Se mataram alguém, fiquem aberto. Em seguida, eles foram enviados para trabalhar na administração de impostos da milícia islâmica.
Al-Shabaab cobra um imposto da população para sua moradia, pelo seu país, por seu filho. Eles também exigem mensalidades escolares, caso você queira enviar seu filho para a escola. A taxa custa cerca de $5 por mês.
Segundo Abu, o Al-Shabaab está dividido. Ele contou que muitos dos líderes são oportunistas, que se interessam somente pelo poder e pelo dinheiro, assim como políticos em geral.
Esses cabeças do Al-Shabaab recolhem dinheiro da região onde estão lutando. Só que esse dinheiro nunca é usado para o benefício da população local. Eles mandam para o lugar de onde vieram, para os seus próprios grupos. O Al-Shabaab faz uma política de pequenos grupos exatamente como o governo.
Desde fevereiro deste ano, a Somália tem um novo presidente. A missão dele é transformar o país em uma democracia. O terrorismo e a violência de grupos armados devem pertencer ao passado. Para isso, o governo está a receber subsídios consideráveis do exterior, tanto militar quanto financeiro. Meire Brito, DW.
E é a altura agora de ouvir mais um episódio da radionovela Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá. Bem-vindos ao 19º episódio da radionovela Contra o Crime, clica no link. Zaina, a estudante universitária que foi apunhalada, continua em coma. O seu namorado, Mauro, foi detido pelas autoridades e ainda é considerado o principal suspeito porque foi visto a discutir com a jovem no dia em que foi apunhalada. Neste episódio, Mauro volta a ser interrogado pela polícia.
Oh, Mauro, como é que estás?
Nada bem, agente Frederico. Estou sempre a dizer que sou inocente, mas não acredita em mim.
Isso é porque há problemas com a tua história, Mauro. Foste o último a ser visto com a Zaina. Não conseguimos encontrar ninguém que confirme o teu paradeiro ao início da noite. E temos testemunhas que nos disseram que vocês tinham tido uma discussão.
Já expliquei isso, senhor agente.
Bem, estou aqui porque tenho mais informações.
Não sei o que mais lhe posso dizer. Já contei tudo o que sei e tudo o que fiz nessa noite.
Diz uma coisa. A Zaina alguma vez te pediu dinheiro?
Bem, sim. Às vezes ela tinha pouco dinheiro para o almoço e pediam para dar-lhe algum. E quando tinha pouco dinheiro, ela dava-me.
Com que frequência ela te pedia dinheiro?
Bem, não muitas vezes.
Ela alguma vez te pediu dinheiro para algo que não fossem lanches ou comida?
Não, nunca. Ela é muito disciplinada com os gastos. Ela que me estava sempre a dizer para ter cuidado e não gastar demasiado dinheiro.
Então não fazias ideia de que ela tinha ido ter com uma amiga, a tua colega Nina, para pedir 60 mil?
O quê? Não. Não fazia ideia. Por que ela precisava de tanto dinheiro?
Sei lá.
Agente Frederico, quando vou ser libertado?
Assim que determinarmos que não és culpado.
Senhora agente, por favor, por favor.
A ver, vamos.
DW Espaço do Ouvinte.
E recordo a pergunta que lhe colocámos hoje. Qual a sua opinião sobre os confrontos no Togo? Acha que o presidente deveria ouvir o povo e deixar o poder? Comigo está Guilherme Correia da Silva com as respostas dos nossos ouvintes. Quais as opiniões de hoje, Guilherme?
Olá, bom dia. Graciano Cornélio escreve na nossa página no Facebook que o presidente do Togo deveria ouvir a voz do povo e diz que é hábito dos governantes, sobretudo africanos, não escutarem e nem respeitarem os anseios do povo, pois estes chegam ao poder não com o voto popular, mas sim com recurso à fraude eleitoral. Por isso usam militares e outras forças de defesa e segurança para reprimir manifestações populares ao invés de proteger o povo. O que acontece no Togo é exemplo de tantos países africanos como Quênia, Uganda, Moçambique, Angola, etc. É o que escreve Graciano Cornélio no Facebook. Maria Lúcia Rodrigues Francisco comenta, por seu lado, que um africano no poder é como uma pedra, não se remove por si só, precisa de alguém que o remova e, por vezes, com muito custo. Se saem alguns, são casos raros e podem-se contar pelos dedos de uma mão, escreve esta internauta no Facebook. Adulai Kandê diz que o protesto do povo no Togo é um ato de cidadania e o senhor presidente deve respeitar a vontade das maiorias, porque, na verdade, na democracia, quem manda é o povo e mais ninguém. Sobre se o presidente deveria ouvir o povo ou não, Adulai Kandê acha que ele tem a obrigação de ouvir o povo. O presidente tem de continuar a respeitar o jogo democrático, caso contrário, as graves violações e perda de vidas humanas vão continuar, o que é muito grave num país como o Togo. Figueiredo Cacinda diz que o presidente Nyasimbe não devia seguir o caminho do pai dele, que governou o Togo durante décadas com mão de ferro. O que ele teria feito já são mudanças constitucionais que limitam os mandatos do presidente. São quase 12 anos de poder e ele não conseguiu fazer do Togo um país em que os togoleses possam se sentir com dignidade. O povo está farto destas brincadeiras e ele tem de sair para devolver a estabilidade ao país. É o que escreve Figueiredo Cacinda. Mário Arcanjo Julia se comenta que este é o comportamento dos governantes africanos que se perpetuam no poder. O presidente deve deixar o poder para o bem do povo do Togo, diz Mário Arcanjo Julias. E Lafo Baldé escreve que sim, que concorda com os manifestantes que dizem que o presidente deve abandonar o poder porque quando alguém manda mal, a única alternativa é deixar o poder. O povo está em primeiro lugar. Este povo está cansado com esse presidente, escreve Lafo Baldé.
Muito obrigada, Guilherme. Agradeço também a quem nos escreve a partir do Facebook, via e-mail ou através de SMS. Se quiser saber mais sobre estes ou outros assuntos, aceda à nossa página www.dw.com/português. Tenha um bom dia. Nós voltamos mais logo.